Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ludi.
E eu sou a Babi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
E se você, sem querer, conseguisse se comunicar com o futuro ou com o passado, o que você faria? O episódio de hoje vai ser para falar de Dito, que após 22 anos do seu lançamento original, ganhou um remake estrelado por Yeo Jin-gu.
Esse é oficialmente o primeiro episódio do M-Dude em que vamos falar sobre duas ações da mesma história. Então, se você tem curiosidade para saber se vale a pena assistir os filmes, ou melhor, qual a melhor versão, fica com a gente e escuta o episódio de hoje.
Gente, disclaimer de sempre, esse episódio é dividido em duas partes, sendo que a primeira vai ser totalmente sem spoiler e a segunda vai ser com spoiler. Como que a primeira parte é sem spoiler, a gente não vai poder fazer o comparativo com as duas versões, né? Porque é impossível. Então a gente vai falar só no finalzinho da parte do nosso primeiro bloco sem spoiler, na qual versão a gente gostou, sem se aprofundar muito. Mas no bloco 2, com spoiler, a gente vai se aprofundar muito mais na história das duas versões do mesmo filme. E aí você tira suas conclusões, né? Se você quer ouvir os spoilers, se não quer ouvir. Eu já vou dar um spoiler aqui da minha opinião. Eu acho que você saber o spoiler desse filme não estraga ele. Porque eu assisti as duas versões e eu amei o filme mesmo sabendo da história. Uhum. Então, não estraga. Eu acho que esse episódio aqui tá bem ok você ouvir a parte com spoiler, porque não vai estragar sua experiência. Mas também vai sair de cada um, né? Tem gente que realmente não gosta de spoiler, né? Enfim.
Eu tava falando com a Lud antes da gente começar a gravar que, mesmo a gente sabendo da história, são dois filmes diferentes. Apesar de serem a mesma história, o mesmo enredo, o mesmo tudo, são duas histórias completamente diferentes. E é tão bonito os dois que, sabe, vale super a pena. Assim, você realmente saber o plot do que acontece, porque assim, não importa qual dos dois você tem assistido, ou se você escutou a gente e depois você assistiu os dois, mas não importa qual seja a ordem dos fatores, não vai, tipo, não vai estragar a experiência, sabe? É muito legal.
Sim, eu concordo, é super isso mesmo. E é isso, então vamos começar o episódio de hoje falando sobre Dito, o filme que estreou nos anos 2000 e depois foi relançado não, né? Foi feito um remake dele no final do ano passado, né? De 2022. Então, gente, Dito é basicamente um filme que mistura fantasia, romance, melodrama. Então, se você curte esse gênero, você vai gostar muito do filme. Ele não é tão longo, já é um grande
eu ia dizer, gente, não tem 2 horas e meia de filme, sabe? Claro. Essa é a maior vantagem.
Não tem nem 2 horas.
Não tem nem 2 horas. Então, essa é a maior vantagem do mundo.
Depois daquele episódio sobre Kyuboksun, massacrando a duração do filme, finalmente a Coreia acertou a duração de um filme aqui. Mas enfim, um filme basicamente conta a história. Eu vou falar pessoa sem gênero, porque as duas versões elas trocam os gêneros das pessoas, tá? Então vou falar só pessoa. O filme conta a história de uma pessoa que ela tá usando aqueles... como se chama aquilo em português? É rádio ham, mas eu não sei se tem alguma tradução pra aquilo. É um rádio tipo que você se comunica como se fosse um rádio militar, sabe, gente?
Gente, é tipo walkie-talkie. Eles usavam isso em Stranger Things pra poder se comunicar.
Ah, isso é verdade, Stranger Things.
Pois é, o menininho sem dente, que eu esqueci o nome dele.
O Dustin.
O Dustin, ele usava pra poder falar com a namorada dele. É aquele mesmo aparelho, gente. É porque realmente eu não sei o nome daquele trocinho. Tipo, é um rádio de frequência em que... É tipo um walkie-talkie. Que tem o Stranger Things. Todo mundo assistiu, então todo mundo sabe.
Só que não é aquele móvel que eles usam, não, gente. É o rádio que o Dustin usa com a namorada. Aquele que todo
tempo
ele leva lá no topo da montanha pra pegar sinal.
Isso
então
mesmo.
Então é aquele rádio grandão. Então é esse tipo de rádio. E na faculdade, assim, né, tem vários clubes, né? Tem um clube de rádio, inclusive, né? E um dos hobbies do clube de rádio é mexer nesse aparelho. Não importa a época, tanto nos anos 70, quanto nos anos 2000, quanto em 2022. Tem ainda esse plot. E acaba que, através desse rádio, a pessoa no presente, né? No nosso presente, tanto 2022, tanto nos anos 2000, acaba se conectando com a pessoa do passado. Então, eles começam a conversar até que aí eles vão se aprofundando na história um do outro e veem que eles têm muitas similaridades ali pra compartilhar nas histórias dos dois. Porque os dois, apesar de estarem em tempos diferentes, os dois têm praticamente a mesma idade. Então, eles se tornam amigos ali, sabe? Amigos à distância. É o bate-papo da UOL, sabe? De antigamente.
E outra, eles têm muito que se ajudar também, porque eles estão fazendo faculdade, então entende de sentimento do outro, apesar deles não estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, eles conseguem se entender como se os dois estivessem na mesma época, porque não tem muita diferença. São literalmente adolescentes que estão conversando, então não tem muita diferença um pro outro.
Sim, aí eles têm os mesmos dilemas, né? Tipo, ai, a faculdade tá um saco, ai, eu não sei como chegar no crush. Então, eles compartilham disso, e é muito legal ver a dinâmica das duas pessoas ali, criando laço de amizade, né? Vamos agora falar sobre o filme lançado em 2022, o Dito. Que ele é estrelado pelo Yoo Jin-gu, né? Que fez um monte de dorama recente. Todo mundo conhece ele. O que eu mais conheço ele é de Hotel de Luna. Ele é o boyzinho de Hotel de Luna. mas ele fez um de arte agora, recentemente, né? Esqueci qual é o nome do dorama.
Faço ideia. Eu acho que o último dorama... Não, o primeiro dorama que eu achei com ele foi... Acho que foi My Extraordinary Boyfriend, que ele é um robô. Então, foi literalmente o primeiro contato que eu tive com ele. Achei ele meu bestinha. Mas aí veio o Hotel da Onda e ele me surpreendeu. E eu adorei ele nesse. Sim, realmente, eu gostei muito.
O que eu falei agora é It's Loving You. Que eu vi todo mundo assistindo e amando esse dorama no passado. Mas eu não assisti,
cara, não
ele. Então
não... Também não assisti.
Eu não assisti ele, então eu não sei. Mas, enfim, eu confesso que eu tinha um pouquinho de ranço da cara dele, porque eu não gostei dele em Hotel da Luna.
Meu Deus do céu. Eu também tinha. Gente. Mas o meu ranço, ele vem lá do drama que ele fez o robô, porque eu achava ele muito sem graça.
Sim. Não, no meu Hotel da Luna é porque eu achei o outro casal tão melhor, que eu falei, nossa, você tá atrapalhando o casal. Mas enfim, vamos falar sobre como que foi introduzido o plot, né, da descoberta de, meu Deus, estou falando com uma pessoa do passado, né, ou do futuro.
Uhum.
No Dito, né, lançado em 2022, que começa o filme com a menina do presente, né, de 2022, que ela é uma ela é uma atriz que eu nunca vi nada dela. Você já viu ela? É a Cho Ji-hyun. Eu nunca vi nada dela. Nossa, ela fez a Pistol Playlist. Você não conhece, não.
Sério?
Uhum.
Ela fez All of Us Are Dead, fez Hostel Playlist. Vale, gente. Eu tô passada, chocada que eu não lembro
ela
da cara dela.
Ela fez My Country. Ué, mas eu vi My Country e não lembro dela. Eu não sei, gente. Realmente, All of Us Are Dead é um dorama que eu tô devendo, que eu não vi ainda. Mas eu pretendo ver pra gente fazer um episódio sobre ele em outubro. Mas até outubro.
Por gentileza. Eu tenho que assistir a outra temporada. Daqui até lá já lançou a outra? Ou já lançou e eu não assisti ainda?
Ah, não. Acho que não lançou ainda não, né? Mas não acho que não lançou ainda não.
Mas vai dar certo.
Vai dar certo. Vamos ver se até o final, até outubro, a Netflix lança. Mas enfim, eu realmente não lembro dela. Ela me lembrou muito uma cantora de K-pop, mas off-top, que não interessa pra gente agora. Aí o filme começa com a cara dela. Gente, esse episódio é o que a gente tá mais é saindo do top, tá percebendo? A gente tá aqui.
É,
a gente não,
verdade.
Né? Eu, né?
Não, mas eu tô indo na mesma onda, querida. Você começa e eu só continuo. E é sobre isso. É sobre comunicação.
Ai, mas aí o filme começa com ela, né? E ela pegando esse aparelho e meio que usando ele pra uma pesquisa da faculdade, né?
Uhum.
E ela começa a falar com esse cara que tá em 1999. E eles começam a conversar, só que eles são meio relutantes no começo, né? Pra tipo, poxa, Será que você é realmente do passado ou do presente? Mas eu acredito que eles foram bem fáceis de acreditar, sabe? De tipo.
Foi, eles foram convincentes, sabe? Tipo assim, começou, se eu não me engano, ali em alguns termos que ela falava e ele não conhecia ainda. Se eu não me engano, teve uma coisa que ela falou e ele não sabia o que era.
É tipo uma gíria, né, provavelmente,
é,
né?
É, tipo gíria e ele não sabia identificar o que era. Então, ela acreditou primeiro nele do que ele nela. Então, foi mais fácil. Como é que eu posso dizer? Foi mais fluido de acontecer, sabe? Não demorou muito pra acontecer. Nos dois filmes, na verdade, né? Mas eu acho que no remake foi mais rápido.
É, eu também senti que no remake foi mais rápido. Mas não que seja um problema, mas não tinha sido um problema pra mim quando eu tinha assistido só o remake. Mas quando eu assisti o original, eu gostei mais da forma que o original fez. Mas a gente vai falar sobre isso no bloco 2.
Cara,
então segura aí.
Inclusive, o que me deixa mais assim com o original é justamente isso. Mas ok, vamos deixar pra segunda parte.
Ai, isso vai ser bom esse suspense, que o pessoal vai ouvir o episódio todo hoje. Mas. Mas enfim, aí eles tentam se convencer ali. Eu gosto muito como esse filme, ele é realmente bonito, sabe? A caracterização dele, a diferença de época, ele é muito bom em fazer isso. Você claramente sabe qual é o plot da história dos anos 90 e qual é de 2022, assim, com facilidade, sem ser caricato, né?
Exato, o que eu gostei foi, cara, não precisou mudar muito, tipo, figurino, não precisou envelhecer a tela, sabe, deixar, sei lá, mais amarelada quando era na época dele, mais colorida quando era na dela, não precisou, sabe, eu achei muito massa isso, não teve muita diferença de cenário e ambiente pra fazer com que a gente acreditasse que ela tava no futuro e ele no passado.
Sim, eu também senti. Eu gostei muito desse aspecto técnico do filme. Inclusive, teve uma hora que eu falei, nossa, parece que eu tô assistindo um dorama.
Sim. Inclusive, teria sido um bom dorama.
Nossa, eu fiquei pensando isso o tempo todo. Esse filme, esse enredo dá um ótimo dorama. Mas, tipo assim, um dorama de 12 episódios.
É, gente, peraí, vamos lá, né? Também. Porque
16,
o filme. O filme tem quase 2 horas e tem muita coisa que acontece no filme que eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de suspense, sabe? Num dorama. Não, nem digo suspense, eu acho que poderia ter sido um pouco mais desenrolado. Sei lá, umas brigas ali que aconteceram, umas intrigas.
É, tipo, quando ela descobre, quando a verdade do futuro sai, assim, explanada, né? Renderia uns 2 bons episódios.
Uns 2 bons episódios.
E uma coisa que eu gostei muito, que agora realmente a gente fez as pazes, é que o Yeo-ji-gu, né, eu amei ele nesse filme. Ele tá, tipo, sensacional, ele tá muito carismático, eu gostei muito dele. Eu achei ele muito fofinho, porque ele faz o papel do menino que tá, tipo, apaixonadíssimo pela menina. Então, aquela cena dele comemorando quando ela aceita namorar com ele, é tudo pra mim. Tudo. Eu amei essa parte. Gente, quem gosta de filmes e doramas, etc, que o garoto se apaixona primeiro, você vai gostar desse filme. Porque ele é muito cadelinha dela. Ele fica, tipo, não obcecado de um jeito ruim, mas ele, nossa, o chão que ela pisa, eu vou venerar, sabe?
É literalmente amor à primeira vista, sabe? Tipo, ele se encontra com ela ali na frente do tipo, o Grêmio, né? Estudantil, alguma coisa assim do tipo, aquela torre lá. Inclusive, Lud, tu percebeu que aquele cenário ali parece com
eu mesmo,
Snowdrop?
Eu mesmo. Não. Eu pensei que você tava falando sobre o filme original. Não, que é Snowdrop?
Snowdrop, sim.
Será que é uma escola famosa?
Cara, não sei. Mas aquele, tipo, aquele. Lembra que tinha uma lanchonete?
Sim,
em que eles iam se encontrar. Então, eu acho aquela estrutura ali da lanchonete muito parecida com aquela estrutura onde. Eu tô falando de 2022, certo? Eu acho
sim.
Um pouquinho diferente um pro outro. Mas eu achei mais próximo de Snowdrop. O cenário da que lá tem tipo um relógio, né? Hoje é um relógio, no de 2022. E em Snowdrop era tipo a lanchonete. Eu achei muito parecido.
Nossa, realmente, parece mesmo. Provavelmente deve ser uma locação
pois
famosa,
é.
Assim, né? De pois estudantil. Eu achei bem parecido, verdade. Isso quer dizer que a Coreia não reforma os colégios há muito tempo, né? Porque a gente não dropa nos anos 70.
Ai, que horror.
Libera verba pra educação aí, presidente.
Total, absolutamente. Uma coisa que eu queria comentar é que eu não achei a química dele com a menininha de Extraordinary You, que eu não lembro o nome dela, forçada. Apesar de que...
Não achei também.
Pois é, sabe? Apesar de que a gente já sabia que ele ia ser o carinha que ia se apaixonar por ela, eu tava esperando uma outra coisa. Eu esperava que ele fosse se apaixonar pela menina do rádio. Então,
Eu fiquei com medo disso. Quando eu comecei a ver o filme, eu vi sem saber nada, né? E só daquela sinopse que a gente leu, né? Que é tipo, sim, se conectam e tal. Aí eu falei, caraca, se ele se apaixona pela menina do rádio, vai ser muito errado, porque ele vai ter, tipo, 50 anos.
Exato.
Então, não quero que isso aconteça.
Eu não queria. Real que isso acontecesse. E fiquei muito feliz que isso não aconteceu. E que eles criaram uma amizade muito respeitosa. Eu nem sei se era pra gente estar falando sobre isso já no primeiro bloco. Mas...
Não. Tá tranquilo. Eu acho que já tem uma green flag aqui pra quem tem medo que isso vai acontecer. Isso não acontece.
Exato. Não acontece, gente. E, tipo, não tem triângulo amoroso, certo? Não.
Sim.
Do que deixou muito... assim, né? Aquela coisa. Não tem triângulo amoroso entre a menina que ele se apaixona, ele e a menina do rádio, tá bom?
Sim, não,
esse triângulo que não existe. Exato.
Ah, tá.
Eu gostei muito porque não pareceu uma coisa que estavam tentando enfiar a goela abaixo, sabe?
Sim.
Porque assim, eu acho... Eu tenho aquele preconceitozinho com ele. Eu acho ele meio apagadinho. Eu não... Tipo, eu não acho que ele seja um bom protagonista. Então, me surpreendeu isso ter acontecido porque meio que limpou minha vista dele. Sabe? Comecei a acreditar mais nele como sendo o protagonista de um romance ou de um dorama de romance ou sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu gostei muito disso.
Não, eu concordo. Ainda mais porque a que faz o par romântico dele, né? Que é a menina de Extraordinary You, tadinha. Calma, eu falo o nome dela. A Kim Hyo-yeon, a de Extraordinary You. Ela é muito carismática. Então eu fiquei com medo dela ofuscar ele. Mas isso não acontece.
Também então, fiquei com medo. Tipo... Ixi, bem na mesma hora.
Mas isso não acontece porque ele consegue lidar muito bem com o protagonista. E eu confesso que nessa versão de 2022, eu gosto muito mais do plot do passado do que do presente. Porque eu não gosto da menina que faz o presente. Eu acho ela meio sem sal. Ela não é muito expressiva.
Eu acho que, além disso, ela não se torna protagonista. Sabe? Ela e o carinha dela.
Uhum.
Eu acho que... Eu não consegui me conectar muito com o romance e com a amizade deles dois, do presente. Digo,
também não.
Sem ser com ela do rádio. Eu acho que ela tinha uma boa comunicação com o carinha do rádio. Achei muito boa a amizade que eles criaram. Mas ficou muito claro que o protagonista era ele. E não os dois.
Sim.
E eu acho que
ao contrário do original, né? Que do original,
exatamente,
os dois são protagonistas.
Os dois são protagonistas, sabe? Você sente um protagonismo muito forte da parte dos dois. Então, não senti... Assim, ela é legal, ok, porque ela tá ali, ela é importante pra história, ela não é descartável. Eu acho que, tipo, se tirasse ela, ficaria um pouco sem sentido, né? Até porque a história acontece com eles dois comunicando no rádio. Mas, diferente daquelas outras pessoas que a gente fala que era totalmente descartável a história, que a gente já falou isso várias vezes aqui. Mas eu
não
acho que ela...
Mas ela é sem sal.
Exato, ela é sem sal. A história dela não faz você ter muita vontade de, sei lá, se aprofundar ou algo do tipo. E é isso, assim, ela não é ruim, ela só não se encaixou direito, eu acho. Ela só não é boa.
Eu compartilho desse sentimento, sabe? Eu achei ela bem apagadinha. Eu gostava quando ela interagia com ele, porque ela era muito espertinha, ela era muito desenvolta, assim. E ele era meio mais abobalhado. Então foi um contrapeso, assim, interessante. E tem uma coisa que eu achei... Eu vou falar na parte com spoiler, porque é muito spoiler. Mas tem umas partes desse do futuro 2022 que eu falo, gente, mandava um WhatsApp, né? Pelo amor de Deus. Eu fiquei o tempo todo assim.
Cara, uma coisa que eu achei legal nessa interação deles é porque, assim, é como tu disse, ele era muito bobão. Mas como... ele era pra ela um objeto de estudo, ela fazia as perguntas certas pra ele. Então eu acho que ela meio que aflorava uma coisa nele que nem ele sabia que tinha. Sabe? Tipo ali quando ela dá dicas de como conseguir a menina. E ele vai todo com cabelinho moderno e tal, a roupa da hora, aquela coisa toda. Então, ele não faria isso sozinho se não tivesse ela. Então, eu acho legal essa interação. Como tu disse, eu gostava mais da interação dela com ele porque ela meio que instigava ele a fazer coisas e a responder. Até porque, como a gente falou no começo, ele era o objeto de estudo dela porque ela tava fazendo uma entrevista com ele pra faculdade. Então, eu acho que isso era meio que parte do projeto dela e acabou funcionando pra vida dele.
É, eu acho que foi, uma releitura muito boa, porque ela, esse filme 2022, ele tenta corrigir algumas lacunas que o original tem, né? Então,
verdade.
Essa parte dela fazer faculdade de sociologia e ela tá com trabalho, quer entrevistar alguém, faz muito mais sentido ela se envolver tanto na história dele.
Exato.
Porque ela tem um interesse.
Ela tem um objetivo. Não foi só uma coisa aleatória.
É, então faz muito sentido ela ter essa vontade e não desistir dele de primeira, sabe? Ah, ele é maluco, tá mentindo pra mim. Não, ela vai insistindo. E isso fez muito sentido nessa versão. Eu gostei que atualizou nesse sentido, assim. Nossa, tô falando nesse sentido 1 milhão de vezes. Mas eu gostei desse... Ah, como... Já sei a palavra. Enfim, gente, eu gostei disso. É isso que eu queria falar, entendeu?
Também gostei, gente. É diferente da primeira versão, apesar de que a gente disse que ia fazer o comparativo só no segundo bloco, né? Mas já começando aqui. Diferente da primeira versão, eles meio que começam a se falar do nada. E essa não, ele tem um objetivo, tem um começo, meio e fim. Até o fim deles na releitura, né, na segunda versão de 2022, o fim deles é tão bonito quanto.
Sim. Dando o nosso veredito final aqui, sem spoiler, de dito versão 2022, eu acho que ele foi um ótimo remake. Porque é muito difícil você fazer uma história assim, que você vai copiar... Não é copiar, né? Remake é refazer, né? Então, ele realmente refaz a história, só que ele atualiza de uma forma muito inteligente e muito eficaz. Não atualiza só para os dias atuais, né? Porque ele muda a época, a história é passada. Ele atualiza também como que ele se comunica com a audiência, né? Então, ele vai inserindo alguns elementos aqui que a gente já falou, né? Sobre ela ter um propósito de falar com ele, sobre ela ajudar ele a conquistar a futura namorada, e isso tem um peso muito maior pra ela no futuro, quando tem um plot twist no final. Então eu acho que, apesar de que o original seja o meu favorito, o de 2022 é um ótimo filme, tipo, um ótimo filme mesmo. Eu me diverti muito assistindo ontem, eu fiquei muito animada. Eu queria muito te mandar 1000 áudios, mas eu falei assim, não vou mandar porque vou guardar pra gente gravar podcast amanhã.
Que eu sabia que se naquela hora eu mandasse um áudio, a gente ia perder todo o conteúdo de hoje.
Nossa,
então
sim,
eu nem mandei, não mandei nem mensagem, não mandei nem um aviso, terminei. Porque eu sabia que se eu mandasse, já era.
Gente, a coisa mais difícil que a gente faz por esse podcast é não comentar nada que a gente tá assistindo, porque a gente vai gravar. Gente, isso é muito difícil. Nossa.
É muito difícil. E principalmente quando a gente sabe que a gente tá assistindo igual, tipo, simultâneo. Uma tá assistindo e a outra também.
Ai,
cara, pra mim, eu me coço inteira. Não, vai dar tudo certo. Não vou falar.
Ai, mas resumindo o que eu queria falar, né? Eu gostei muito do original, mas o remake pra mim também foi um ótimo filme. E na minha nota que eu dei no meu perfil do Letterboxd, eu botei 4 estrelas de 5 pro remake e 5 estrelas de 5 pro original. Foi esse nível que eu gostei do filme, gente. Então eu recomendo muito vocês assistirem. O remake tá disponível no Telegram. Tem um canal no Telegram que tá lá o filmezinho, legendado. Quem quiser ver, eu posso só pedir na DM. Mas tem que seguir a gente no Instagram. Eu vou ver lá se o perfil tá seguindo a gente. Aí eu mando o link do Telegram. E o original só nas locadoras verdes, né? Aí esse aí eu não posso mandar link, não. Aí vocês têm que procurar aí. Porque eu não vou me comprometer.
Aceita muito, gente.
Mas qual o seu veredito, Babi? Sem spoiler. E qual o filme você preferiu?
O meu veredito, sem spoiler, é que eu gostei muito da segunda versão, sabe? Gostei absurdamente, porque é como a Lud disse, ele trouxe alguns elementos em que ficaram meio em aberto, inclusive o elemento do melhor amigo do cara, que no caso muda, né, do original, mas enfim, eu acho que o melhor amigo no remake, ele deu uma proximidade maior, sabe? Acho que teve mais impacto por ele ser tão próximo ao cara. Então, eu me diverti muito assistindo o filme. Eu me surpreendi, porque apesar de ser ali época de 90, 99, 2000, né? Parecia que eu tava vendo um filme de hoje. Então, foi muito legal ver isso. Não é um filme cansativo, sabe? Nenhum momento eu achei cansativo, nenhum momento, tipo, meu Deus, eu não aguento mais isso aqui, é o mesmo plot, é a mesma coisa, sabe? Não achei chato. E eu assisti, assim como a Lud também, a gente assistiu primeiro o de 2022 e depois o de 2000. Então, pra mim não teve nenhuma interferência ter feito isso, certo? Assisti primeiro o remake e depois o original, realmente não teve diferença nenhuma. Mas eu gostei mais do remake. Apesar de o original ter aquela essência mais poética, aquela coisa, aquilo tudo. Mas pra mim o final do remake, ele foi, sabe, a chave de ouro pra ter um lugarzinho especial no meu coração.
Eu vou explicar porque eu gostei do original, mas só no próximo bloco. Então, se você não quer ouvir o próximo bloco como spoiler, você vai perder um bloco muito legal, porque nós vamos falar sobre o filme original. Mas você pode pular para o minuto
57 minutos e 8 segundos.
Então, gente, vamos começar agora falando. Primeiro, eu quero começar esse bloco falando o seguinte, Babi. Eu não sei se você teve essa sensação, mas eu tive.
Certo.
Quando eu vi que era o plot do passado e do presente, eu falei, tomara que ele não esteja morto, tomara que ele não esteja morto.
Ai, cara, sim, assim.
Gente, traumas de garota do século XX. Traumas.
Eu já ia dizer. Eu tava com trauma de garota do século XX na minha cabeça, gente. Então, pelo amor de Deus, eu tava esperando que eles iam criar uma amizade linda. Tanto é que no original ele fala isso, né? Ele pede pra aquele amigo dela procurar ela. A primeira coisa que ela pergunta é, ela morreu? Porque, né, 20 anos,
sim,
é uma diferença assim.
Cara, eu fico muito medo, porque quando tem a revelação do plot twist, que agora eu vou falar pra vocês, gente. Em ambos os filmes, o plot twist é que o namorado do passado, né, tanto no remake quanto no original, né, eles não ficam juntos. Então a pessoa do presente tá ajudando a pessoa do passado a ficar com uma pessoa que ela descobre depois que é o pai ou a mãe. Entendeu? E quando teve esse plot, primeiro, antes de ter esse plot, eu fiquei assim, olha, calma aí, será que ela tá conversando com o pai dela ou com a mãe dela?
Eu pensei nisso, mas descobri que é talaricagem, foi pior pra mim.
Nossa, foi muito pior, porque quando eu pensei nisso, instantaneamente eu pensei, cara, não é possível, ela ia saber o nome da mãe, eles falam o nome.
Pois é, mudaram de nome? Não pode.
Não dá. Mas aí, quando vi que esse é um filme sobre talarico, gente, é péssimo. E eu fiquei muito incomodada em como que você tem um melhor amigo. Esse melhor amigo se afasta de você, tipo, de uma hora pra outra. Você não faz questão e rouba o namorado ou a namorada dele. Não faz sentido.
Uma besteirinha. Isso. Uma besteirinha dessa, sabe? Por isso que eu acho que o remake é pior. Pior que eu digo, é mais impactante do que o original. Porque, tipo, pra mim, o original, a melhor amiga da menina, no caso do passado, ela tá internada, certo? Porque ela quebrou a perna e tal. E todo mundo na faculdade conhece ela por a menina que quebrou a perna. Então, assim, eu não vejo uma amizade muito BFFs forever. Apesar dela sempre comentar da menina e tal, eu sinto que ela é uma colega, não é a melhor amiga. Mas no remake...
Ai, não, acho que ela é amiga, porque ela abriu mão do encontro pra ir visitar
o
hospital,
eu falo de melhor amiga, tipo, igual a relação que o remake tem. Porque eu acho que a relação dos amigos do remake é mais forte, porque ele tá mais presente. O amigo tá mais lá, sabe? Tipo, eu vejo mais o amigo, ele tá incluído mais ali, sei lá, em jogo de basquete, em conversas aleatórias, em ir na casa do cara, sabe? Eu vejo mais a presença dele ali. E no original, ela ficava indo até o hospital pra poder ficar conversando com ela e falar que ela tava conversando com o cara de outra época e tal. Então, eu acho que a talaricagem do remake foi pior por conta disso, porque o cara sabia desde o início, do início de tudo. E ele tava presente e via que os dois tinham química, que tava tudo lindo, maravilhoso. E ainda assim o cara... Não, gente, achei péssimo. Achei 0 de 10.
Não, Eu não sinto isso, que eu sinto que ela era realmente a melhor amiga dela, né? Porque ela visitava a menina todo dia no hospital. Eu não visito todo dia alguém no hospital, não.
Então, eu sinto assim, muito mais.
Não, vou te visitar uma vez e olha lá, tá? Mas enfim. Ela visitava todo dia no hospital, né? No original que eu tô falando agora. E eu sinto que o plot do hospital, que por que o filme fez ela quebrar a perna e tal, foi pra ter aquela lembrança do gesso do pai guardado e ele ver o nome pra, e ele se tocar. Então eu acho que foi necessário nessa leitura, né, do primeiro filme, ela tá no hospital e não na faculdade. Porque aí seria, ela não veria com os próprios olhos, né, os dois se aproximando, ela só escutaria, né, a amiga narrando, a não ser por aquele dia que ela vai de vela, né, pro cinema. Cinema não, né, pro teatro. Ai, gente, aquilo ali eu me identifiquei muito, porque eu fiz, infelizmente, foi muita vela, gente, na minha adolescência, mas enfim.
Eu, minha mas vida aí... toda, mas tudo bem, continuemos.
E eu sinto que o hospital também foi importante, porque quando ele é internado, ali que eles se aproximam. Então, pra mim, faz mais sentido ela ser... Não que eu concorde com a talaricagem, mas pra mim faz mais sentido, porque provavelmente eles foram de amigos até se tornar namorados depois, sabe? Pra mim não faz sentido, no remake, o amigo dele furar o olho dele. Como que ele furou? Tipo, ah, tô afim pra furar? Furei. Sabe?
Não, mas pra mim, eu tenho esse mesmo pensamento em relação a isso. Porque assim, eu não sei se eu tô ficando doida, mas eu não lembro de muitas conversas da protagonista do original falando desse carinha que ela gostava. Eu lembro dela falando mais e dando mais ênfase do carinha que ela tava se comunicando pelo rádio. Tanto é que tem uma hora que ela pergunta a ela se a amiga dela pergunta pra ela se ela já tá se apaixonando por um cara que ela nunca viu.
Sim.
Então eu acho que elas conversavam mais sobre isso, sabe? Sobre essa. Então eu acho que realmente foi isso. Foi essa coisa de, tipo, eles se conheceram ali, eles estavam com gesso, então começa. Adolescente, né? Retardado, conversando sobre coisas em comum. Ah, eu quebrei o braço, a outra, ah, eu quebrei a perna. E aí começou a conversa dessa forma. E aí eles foram de amizade até romance. Mas o talarico, não, o talarico só foi talarico, cara. Não teve, sabe? Não tinha motivo plausível. O cara só foi lá e disse, ah, ok. Ele gosta dela,
maior
mas eu
vilão.
Posso... E sim, o maior vilão de todos.
É, nossa, não dá, gente. Eu fiquei... fiquei, ai, eu tô gaguejando agora. Tanto raiva que eu senti desse homem, sabe? E o pior é que ele parece ser legalzinho, né? Os legalzinhos são sempre os piores. Isso é verdade.
Sempre os piores, é incrível.
É, mas aí que eu fiquei... É, nos dois filmes... Aqui eu vou falar sobre a diferença que eu achei no original. Que eu preferi no original, né? Que é como que o plot do eu sou do futuro e eu sou do passado, ele é inserido. Pra mim, no original é melhor. Porque ele segura bastante isso. É, porque eu sinto que no original... Ele deixa mais implícito esse plot do passado e futuro. Tipo assim, tudo bem que tá escrito na sinopse. Todo mundo sabe que vai ter uma ligação. Todo mundo sabe que vai rolar esse plot, sabe? Só que no primeiro, mesmo você sabendo o que vai acontecer, você não sabe que se ela é do presente ou se ela é do passado. Porque tá tudo bem que tá super bem caracterizado, né? As roupas de de época e tal, mas pode ser que seja mais antigo ainda, você não sabe. Porque o garoto só aparece quando eles marcam o primeiro encontro, que aí aparece ele na chuva. Mas até então, a gente só escuta a voz dele, a gente só vê a história dela, a gente só... Inclusive, eu me apeguei muito a ela, eu amei essa protagonista, Babi, não sei você, mas eu amei essa atriz, eu amei ela. Achei ela super
fofa. Eu também.
Eu já quero procurar vários filmes que ela fez, sabe, pra eu assistir dessa época, porque eu acho ela fofíssima e ela é tão bonitinha, o cabelo dela é tão bonitinho, as roupinhas que ela usava também, adorei tudo nela. Mas enfim, a gente só vê a história dela, a gente vê ela se apaixonando pelo carinha, a gente vê ela falando pra amiga, né, aí ele olha no meu olho, um olho de cada vez. Gente, que eu sou de apaixonada.
E ele coisando o olho. Sabe uma coisa que eu gostei muito? Porque, na verdade, o original, ele tem um impacto maior, é a relação dos atos históricos que estavam acontecendo na época. Sabe? Tipo, briga na faculdade de polícia com um estudante.
Porque tá na época ditatorial, né?
Exatamente. Então, na época de 70, tinha muito mais coisa impactante. Guerra, o presidente saindo, o presidente entrando. E eles trocaram esses relatos históricos justamente pra ela acreditar nele com isso. Então, eu acho que foi muito amarradinho por conta disso, porque ele se segurou nesses atos históricos e fez com que ela acreditasse muito mais, como é que eu posso dizer, meu Deus, mais verdadeiramente falando, do que o remake, sabe? Ele me ganhou muito nisso, sabe? Eu gostei muito dessa troca deles, porque pra mim a única diferença que teve do original, né? De saber que ela tava no passado e ele no futuro, foi esse lance mais democrático falando, sabe? De guerra e tal, e enfim. Porque, assim, é como tu disse, não tem como saber com certeza absoluta que um é do passado e outro do futuro, porque, sabe, visualmente falando, não tem muita diferença.
Não, e tipo, não, eu tô falando no sentido de... O filme, ele não mostra qual é a data que quando começa, né? Então você não sabe onde está situado. Mas aí quando começa a mostrar os momentos históricos, você fica, meu Deus, ela tá nos anos 70. E eu, por isso que eu gostei mais do original. Eles não são facilmente convencidos, sabe? A gente tá rolando uma parada mística aqui e eu acreditei. Acabou e ponto final. Não é assim.
Não.
Ele procura muito tudo que aconteceu em outubro de 79 pra convencer ela.
E fala coisa que vai acontecer no dia seguinte pra ela, porque apareceu no jornal e aí, sabe? Eu achei muito mais legal isso.
E o que faz mais sentido ainda pra mim é que ele só tem esse esforço de tentar convencer ela, porque ele viu que realmente tem alguma coisa muito estranha, porque ele começou a conversar com ela com um produto desligado. Nossa, esse detalhe foi muito bom, cara.
Exato, isso pra mim foi muito bom, porque tipo, ele pega na tomada e fica olhando pra tomada enquanto tá saindo a voz do aparelho, ele fica, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus?
Sim.
Então foi muito mais legal isso, porque ele acreditou primeiro que tava acontecendo alguma coisa ali que não era normal, justamente pelo fato da tomada. Então ele queria que ela acreditasse que isso estava acontecendo. Então ele fez muito mais esforço da parte dele pra poder fazer com que ela acreditasse do que o remake. Porque foi muito legal essa parte da tomada, cara. Muito legal.
Ele até fala assim numa frase: um de nós tá mentindo ou um de nós tá muito louco. Porque eu tô. O que tá acontecendo aqui? Eu amei. E esse ator, ele é muito carismático e ele é muito bonito. Toda vez que ele sorria, eu me derretia toda. O único defeito dele é aquele cabelo cinza horrível. Mas eu não
entendi, gente, na época. Gente, eu sei que a adolescente faz umas besteiras, sabe? Mas pô, aquele cabelo tava muito ruim. Alguém tinha que ter dito pra ele, pelo menos aquela menina que era apaixonada por ele, deveria ter dito: pinta esse cabelo, pelo amor de Deus, tá ridículo. Pô, sacanagem.
Nossa, sim! E essa foi uma das grandes diferenças, né? E também um dos motivos porque eu gostei mais do original, né? Porque eles têm essa atenção de fazer a gente acreditar que aquilo ali é possível. Porque eles também são difíceis de acreditar. Então, meio que convence a gente ao mesmo tempo. Não sei se faz sentido pra você.
Sim,
mas
sim.
É, Eu gostei muito disso, dessa insistência dos dois. E eu gosto muito também que tanto o romance do passado quanto o romance do presente, né, que não é um bem romance, me pegaram, porque ao contrário do remake. Porque o romance do passado, eu vejo muito que ela me ganha mais pela reação dela, né, porque eu acho ela muito fofinha, né. E o cara também tá afim, a gente dá pra perceber isso. E no presente tem aquele... tem o lance do amigos que implicam um com o outro, mas estão super apaixonados um por outro. Então tem aquele toquezinho no final, né, que tipo, que ele faz igual o pai dele fazia, quer segurar meu braço. Eu falei, gente, tá no sangue, tá no sangue.
Literalmente. Eu acho que uma coisa que é muito caricata desse filme é o tipo do romance, porque na época de 2000 era mais... eu não sei se tu consegue visualizar isso quando tu vê mais filme ou dorama que são mais antigos. Eles tinham muito dessa de, tipo, quando o cara tava afim, você percebia que ele tava afim, mas ele não dava muitos insights de que ele tava afim. Ele era meio... eu não sei se tímido, mas ele ficava mais reservado, mais na dele. E vice-versa. E quando o cara tava muito afim, ele ficava incomodando. Tipo, a menina era chata, era pentelha, não gostava, mas no final das contas ele era arriado, os quatro pneus, como diz minha avó, pela menina. Então eu acho isso muito bonitinho. Ele defendia
ela, né?
Exatamente.
E naquela parte que a menina do passado pergunta pra ele se ele ama alguém, e ele fala todo mundo sorrindo, gente, naquela cena. Eu me apaixonei por ele, eu falei, ok, você é meu novo crush dos anos 2000.
Cara, e a cena do ensaio fotográfico, que coisa linda, ele olhando pra ela.
Gente,
se fosse eu olhando pra esse homem, o Hachi era desmaiado, o Hachi era morta no chão.
Nossa, uma coisa que o original acertou muito foi na escolha do elenco. Não
foi.
Tem um ator ruim nesse filme.
Exato.
Nesse filme mesmo, eu falei do não. Não tem nenhum ator...
Não, além de não ter nenhum ator ruim, é todo mundo bonito, que ódio. Eu fiquei com raiva.
Gente, assim, é requisito pra entrar na faculdade na Coreia, ser padrão. Tava sorte isso. E eu sei que alguém vai falar, nossa, mas eles tinham um cara de velho. Gente, pega uma foto dos anos 70 aí dos seus pais, mas tá todo mundo cara de velho. É normal da época, entendeu? Era muita nicotina, assim, respirando, essas coisas aí. Acontece. É uma coisa que ganha, né? Porque eu realmente eu tive algumas pessoas do remake que eu não gostei muito. E no original eu gostei de todos, sem exceção.
Eu
tipo,
também.
Gostei realmente de todos.
Eu gostei de todo
inclusive,
mundo.
Inclusive, o filme, o original, ele tem uma vibe muito boa, que eu gosto do cinema asiático dos anos 2000, dos anos 90, né? Que é aquela áurea mais romântica e mais poética.
Sim.
Que é aquela trilha sonora toda cheia de piano e aqueles closes, tipo, nos olhos e o close dela engolindo assim, sabe, o close do pescoço e, nossa, eu amo essa cinematografia desse filme, porque ela é muito cuidadosa com os detalhes, sabe, ela quer mais mostrar o que cada personagem tá sentindo diante daquela situação do que mostrar a situação em si. E eu acho isso muito legal, tipo, mostra como que ela tá sofrendo, ou como que ela tá apaixonada, ou como que ele tá arrependido, né? No final ele fica, nossa, caramba, estraguei tudo. O que que será de mim, né? Será que eu vou desaparecer? Ele fica meio assim. Será que eu vou sumir? Só que eu sinto que no original, ele, apesar de depois dele ter ficado preocupada com ela, né? Será que ela tá com depressão, morta, não sei. Eu sinto que no original ele fica muito mais preocupado com ele do que com ela.
Sim.
E no remake, eu sinto que a menina fica muito com dó na consciência, do tipo, o que que eu fiz? Se eu não tivesse falado nada, ela tava feliz, sabe? Ele, né,
até
no caso.
Até porque
ela descobre
que o carinha foi o primeiro amor da mãe dela. Então, ela meio que estragou as coisas falando tudo pra ele, sabe? Então, eu sinto isso também. Eu sinto que no remake ela fica mais preocupada com o bem-estar dele. E, tipo, o cara já tá casado e virou escritor famoso e tal. E, enfim, mas ainda assim ela tá preocupada com ele. E ele tá preocupado com... E do original, né? Ele tá preocupado com ele. Tipo, meu Deus, lascou. Agora o que é que vai acontecer comigo?
Aparece daqui a pouco, minha mão sumindo aqui do nada.
Uma coisa que eu acho legal
fala.
É que tu falou dessa parte de ser como é que eu posso dizer? De dizer mais como o personagem tá se sentindo, né? Eu acho que é meio que uma... Como é que eu posso dizer? Uma herança que vem até hoje, por exemplo, quando um personagem tá com raiva em dorama, que a gente vê ele fechando a mão. E a gente tem certeza absoluta de que ele tá com raiva por conta desse momento. Eu acho que é uma herança de filmes da década de 2000 e pra trás, entende? Porque eles faziam muito com que o personagem fosse... Não é nem caricato, mas eu acho que ele fazia com que ele demonstrasse por ações dele com ele mesmo, tipo, sei lá, morder o lábio, fechar o olho, fechar a mão, e isso ser indicações de uma outra coisa, pra não precisar ter, tipo, uma voz narrando ou ele mesmo falando o que ele tava sentindo, sabe? É uma coisa que, por exemplo, não tem no filme ocidental. Você não vê uma pessoa, você sente no olhar da pessoa. Eles não, eles já usam mais o corpo pra poder demonstrar isso. Eu acho legal.
Sim, sim. É, artistas, né? Cinema. Mas,
exato. Grande beijo.
Uma coisa que eu gostei muito, muito, muito do original é que ele, eu acho que eu tenho certeza, esse filme vai se tornar muito meu comfort movie, sabe? Eu me senti muito bem assistindo ele. Eu me senti muito tranquila assistindo ele. Eu gosto da vibe dele, tipo, domingo à tarde, sabe? Ele tem essa vibe. Mas eu gosto também como que os dois finais, apesar de serem o mesmo filme, são muito diferentes um do outro, né? Tipo, no final do remake, ela procura ele e ele tá bem, né? Virou escritor e tal. Mas vamos abrir um parênteses aqui, gente. Vamos falar sobre como que cada protagonista se relacionou com a descoberta de que o amor da sua vida não é só o amor da sua vida, né? No remake, no original...
Sim, por favor.
No original, vamos falar sobre isso. No original, vou começar pelo original, que é mais light. No original, ela é bem madura. Ela toma um baque e ela fala... Ela já assimila que ela não vai poder ficar com ele, porque senão o garoto vai sumir. Então ela já, tipo, meio que tá se acostumando com a ideia, né? Ela vê o...
Ela se coloca em escanteio.
O pior é que ela vê a amiga se aproximando, achei ele péssimo, sofri muito.
Exato, exato. Ela não interfere de forma alguma, ela não força nada. Ela sabe que aquilo ali é o melhor pra amiga dela, ela gosta da amiga dela o suficiente pra se afastar. Ela sabe que aquilo ali é o que precisa acontecer. Então achei muito maduro, sabe? E condiz muito com a personagem, sabe? Não foi nada, tipo, absurdo feito o que ela fez. Então eu achei muito, muito lindo o que ela fez. Apesar de ter sido doloroso pra caramba, ela teve visto tudo isso acontecer.
Muito.
Ela sofreu muito, porque apesar de a gente não ter acompanhado, teve uma cena em que ela via, tipo, remakes do que tinha acontecido, né? Tipo, ela chegava no hospital e ele tava lá com ela. Ou ela chegou em outro lugar e o carinha tava lá com a amiga. Então, assim, a gente acompanhou por lances e ela não. E ela conseguiu demonstrar isso muito bem pra gente. A gente sabia que ela tava sofrendo, a gente se compadecia pelo sofrimento dela e ela simplesmente aceitou virar a pessoa que tava lá pelo casal. Sabe? Mesmo...
Nossa, Babi, isso que eu fiquei pensando depois, tipo assim, a gente não viu, mas no final tem as fotos, né? E a mãe guarda a foto dos três. Ela ficou amiga do casal.
Ficou amiga do casal. E tipo,
eu
tem uma foto deles...
chocada com isso.
Tem uma foto deles que é eles três, né? Que o menino vê lá no baú do pai. Então, assim, ela realmente virou amiga do casal. E a gente não teria essa maturidade, nem um pouco.
Babi, eu teria. Juro por Deus. Eu não
teria. Eu
teria
feito o que ela fez. Mas eu não teria coragem de, sabe?
Nossa, eu não teria coragem nem de ficar na mesma faculdade que eles. Imagina
não.
Ser amiga.
Seria a mínima possibilidade.
Nossa, é impossível, gente. Não dá. Porque, tipo, no remake, ele realmente se afasta, né? Tanto que ele sai da faculdade. No remake, ele faz faculdade de engenharia mecânica. E no futuro, a gente vê que ele virou escritor, sabe?
Uhum.
Então, ele realmente se afasta do zero. 100%. Ele usa o pseudônimo, ele nem quer ser encontrado. Então, pra mim, a reação dele faz mais sentido. Mas ele foi muito imaturo pra mim quando ele descobre a verdade.
Homem. Ele foi
Nossa,
homens, mas ele foi muito homem.
Ele foi muito
cara.
Babaca. Ele se rebela, dá um soco na cara do amigo, ele arruma briga. Tipo, meu filho, o que você tá fazendo?
Cara,
eu fiquei.
Eu não sei se tu teve a mesma sensação que eu tive, mas, tipo, eu meio que tive a sensação que ele forçou os dois meio que acontecerem fazendo isso. Porque na época, a menina não tava dando atenção pro cara, porque ela já tava namorando com ele. Então ela era apaixonadinha por ele, sabe? Ela considerava o outro Sambei lá um cara que fazia parte do clube do estudante com ela. Sabe, então quando o outro começou a se rebelar sozinho e tipo, a menina não podia sorrir pro cara, que o cara simplesmente enlouquecia, eu acho que isso meio que instigou os dois a se aproximarem, a irem se aproximando.
Teve uma hora que eu pensei assim, será que isso que realmente tinha que acontecer? Ele descobria, aí ele agia mal, ela falou assim, nossa, você é um cara babaca, vou falar com seu amigo? Será que realmente é isso que aconteceu?
Só cara, que, talvez.
Né? Porque, não, cara, ele foi muito idiota, idiota. E realmente ela não via ele com o outro amigo, né? Com outro olhar nenhum. E eu sinto que eles foram seguindo o mesmo molde do original, né? Ela começou ele como amigo, né? Tipo assim, nossa, seu amigo mó otário. E até namorar, sabe?
Uhum.
Mas pra mim o cúmulo disso tudo foi tartaruga, gente. Não superei até agora, tartaruga. Pra mim, tudo bem você abrir mão de um amor, sabe? Agora, abrir mão do seu animalzinho, pra mim, eu acho um absurdo. Eu acho absurdo. Gente, cara, na moral, quando ele vê a tartaruga lá sendo aninhada pela ex-namorada e o ex-amigo, eu fico, qual o seu problema? Qual o seu... Vai pegar a tartaruga.
Vai me chupar.
Pega a tartaruga e sabe, gente? Ah, não, Ludmilla, mas a tartaruga foi feita pra criar uma conexão, pra você vê-la no aquário, no futuro.
Ai, tô nem aí.
Tô nem aí pra isso. E, gente, o animalzinho dele era o melhor amigo dele. Ele desabafava com o animal, cara.
Uhum.
Não, isso foi muita covardia, Babi.
Ei, gente, eu não tenho nem o que dizer porque eu achei péssimo.
Mas a compensação foi legal, né? O final, né? Ela encontrando ele. Ele é um ator. Eu gostei da caracterização dele. Tipo, não foi muito caricata.
Uhum.
Tudo bem que ele foi muito cabeludo.
É, mas tudo bem, acontece, né? Eu gostei de ter continuado o mesmo ator, sabe?
Até porque, tipo assim, não passou tanto tempo assim, né?
É,
e na Coreia a gente sabe que
anos,
eles
gente.
Nem envelhecem muito.
Pois é, tipo, a mulher com 100 anos, você dá 20 pra ela tranquilamente.
Sim. Inclusive, no original, né? O final do original, ele é mais poético, ele é mais filosófico.
Uhum.
E ela não muda nada, né? Só botou um óculinho. Mudou o óculinho e mudou de cabelo. Mudou o penteado.
E o cabelinho, pronto. Só, única e exclusivamente. Você que lute.
Mas eu gosto como que é o final, né? Do original, que eles não precisam nem se falar assim, só pra ver que o outro tá bem, sabe? Eu gostei que ela virou professora e que ela saiu da faculdade nos anos 2000, que foi quando ele ia entrar. Ela não, ou seja, ela nunca esqueceu dele, né? Nunca esqueceu desse momento. Só que eu achei triste dela ter ficado solteira até o fim, porque ela ficou com um arzinho de, tipo assim, nunca superei aquele amor, sabe? Não foi um final feliz como teve no remake. Isso me deixou um pouquinho amargurada no fim, eu confesso. Tudo bem, gente, que o final feliz não precisa ter amor. Mas do jeito que foi mostrado, parece que ela tava presa ainda naquilo.
É, porque, tipo, eles falam muito sobre a essência da pessoa, sabe? No filme original. Então, é por isso que no original eles não conversam. Eles só olham um pro outro e um meio que entende o outro e enfim... Ela tem um diálogo, ela tem um monólogo que a gente até estava falando antes da gravação aqui, que ela fala que ela consegue sentir a essência da pessoa, ela consegue sentir que a pessoa está presente com ela, mesmo a pessoa não estando ali. Então, por isso que eles não precisaram conversar um com o outro. Mas quando ela olha para ele, ela sai da sala satisfeita por ter acabado uma aula, mas quando ela olha pra ele, o semblante dela meio que muda. Fica meio solitário, meio sozinho. Então, assim, realmente não parece que ela superou. Parece que ela abriu mão de uma coisa que seria muito boa pra ela, mas que ela preferiu dar pra amiga dela, porque a amiga dela seria mais feliz dessa forma. Então, assim, eu não senti que ela olhou pra ele de uma forma, tipo... Obrigada por ter me avisado e estou bem agora, sabe? Não senti isso. Eu senti que realmente ela tava tristinha. E foi um final feliz pra ele, porque ele terminou com a menina.
Eu também eu senti... Ai, sei lá, cara. Eu fiquei triste por ela. Mas eu gosto desse final meio agridoce, assim. porque eu acho que combina com a história, porque realmente é um plot twist agridoce, sabe? Essa coisa de você abrir mão do seu amor e você pra algo maior. Aí eu gostei muito desse filme. Isso que eu quero falar, assim, sabe? Pra encerrar o episódio. Tudo nele foi maravilhoso pra mim. Tanto nas duas versões, sabe? Apesar de eu gostar mais da original, eu não desmereço o remake. Então, eu acho que nas duas versões da história, eu acho que ela foi contada de um ótimo jeito. E eu acho que foi a espera do tempo ideal pra fazer um remake, sabe? 20 anos é um bom tempo pra ter uma atualização para a história e para também ter eventos relevantes, né, para acrescentar. Mas enfim, se você ouviu até aqui e você não viu o filme ainda, eu recomendo você assistir, sabe? Você vai se divertir bastante. E como que a Babi já até comentou aqui no começo, né? A gente assistiu o primeiro remake pra depois assistir o original. Ou seja, a gente sabia do plot twist, a gente sabia do plot final. E mesmo assim, eu amei o original. Tanto que eu prefiro ele. Então, mesmo você sabendo a história, não vai fazer mal. Você vai gostar mesmo assim. Ele é desse filme que você, spoiler, não estraga.
Nem um pouco. Nem um pouco, porque os personagens fazem a diferença, sabe? A gente não falou nem um terço do que o filme realmente é. Então, a gente falou a história, mas a gente não falou o quão bom os atores fizeram os personagens, sabe? Então, eu acho que esse é o diferencial, tanto no remake quanto no original. E pra dar o meu veredito final, eu gostei muito dos dois filmes, mas eu preferi o remake mesmo por, sei lá, porque eu gostei mais. Não tem um motivo plausível final pra ter gostado mais. Mas eu acho que, na verdade, tem um motivo plausível, sim. Eu acredito que o final, ele me deu essa sensação de felicidade para as duas pessoas, sabe? E eles terem conversado ali no final e um meio que ter agradecido o outro, verbalmente dizendo, né? Mas eu acho que por isso que eu gostei mais do remake. Mas é o tipo de filme que você consegue assistir tranquilamente com família, sabe? Não tem nada apelativo nem nada. É um filme muito bonito, muito simbólico. Fala muito sobre amor, sobre amizade, sobre coisas que você vai passar na adolescência / vida adulta, que você tá meio perdido. Inclusive, os dois falam muito sobre isso. Então, é muito, você consegue se relacionar com os personagens, sabe? E eu acho isso muito legal, principalmente quando é um filme que tem um teor mais que quer pegar o seu emocional. E é isso, gente. Assim, tipo, 5 de 5, consideravelmente 5 de 5, sem nem pestanejar.
Inclusive, no remake, né, tem muito esse debate sobre sonhos, né? E como que ele tirou dessa tragédia amorosa, impulsiona ele a seguir o sonho dele, né? Que o sonho dele não era fazer engenharia mecânica, era ser escritor, ele era apaixonado por livros. Então, é um filme legal. Ele tem uma mensagem bonita, assim, os dois têm, sabe? De formas distintas, mas, enfim, assistam, gente. Depois comenta lá, nossa, eu amei a indicação e tal.
E só pode ser eu amei, gente. Se não tiver gostado, assiste errado. Tem que assistir tudo de novo.
Assiste até você gostar. Quantas vezes for necessário. E como vocês já sabem, todo final do episódio nós indicamos aqui uma OST ou uma música de K-pop pra vocês. E hoje não tem tema, gente, porque não deu tempo de eu fazer. Essa foi a realidade, tá? Não deu tempo de eu pensar em alguma coisa. Então, eu vou indicar uma música aqui que vai ser tipo uma piada interna entre a gente. Que não tem nada a ver com o filme, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Que é a música do New Jeans, que é o grupo de K-pop novo que tá todo mundo obcecado. Que se chama Dito, é o nome da música. Olha que coincidência, o mesmo nome do filme. E é só por essa razão que eu estou indicando essa música da gente. E porque ela também é muito boa, tá? Ela é muito legal e divertida. E é isso, escutem um pedacinho pra vocês aí ouvirem. All this time I got nothing to lose. 널 좋아한다고
울리 심장. Gente, a minha indicação ela é bem, como é que eu posso dizer, relacionada com o filme, porque tem uma coisa no final que a protagonista fala pro protagonista do remake, que eu achei muito relacionado com essa música que eu vou indicar agora. Ela vira pra ele e diz que ele é tipo o milagre dela, e eu achei muito bonitinho isso, porque realmente foi, porque ele ter, mesmo que ele tendo sido péssimo a reação dele, ele ter feito o que ele fez com que ela de fato nascesse, sabe? Ele ter, sabe, deixado que a mãe dela se relacionasse com o pai dela fez com que ela nascesse. Então ela vira pra ele e agradece ele e diz que ele é o milagre dela. Então a música que eu vou indicar é de um dorama. O nome da música é Oh My Angel, cantada pela Shai. E é de um dorama um pouco antigo. Ele é... Vale, esqueci o nome do dorama, gente. É do anjo que se apaixona por uma humana. Agora eu não lembro mais o nome. Eu gostei muito desse dorama e eu acho que eu já indiquei essa música aqui. Mas eu acho que tem tudo a ver com a frase que ela fala no final. E é isso. Muito romantiquinha, aquela coisa toda. E espero que vocês gostem.
Nossa, eu fiquei arrasada aqui, porque eu indiquei uma música só porque tem o mesmo nome do filme e ela faz mó...
Mó correlação emocional aqui com o negócio.
Ai, meu Deus. Ai, gente, é isso. O episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente esse episódio vai ter cachorro no fundo, fogos no fundo, porque infelizmente eu não gravo no estúdio. Então, às vezes, acontecem essas coisas.
Gente, aqui também, sabe? Aqui vai ter uns barulhos externos, porque a casa continua acordada enquanto eu estou gravando. Não está todo mundo indo. Então, é aquela coisa, sabe, gente? Então, é isso. A gente tem que aceitar.
Vocês estão em casa já. Não, vocês estão em casa, já tô acostumado já.
Já estão aqui há mais de anos, sabe? Já conhece nossa voz faz tempo. Eu acho que se vocês conseguirem escutar os barulhos externos, vocês até vão saber. Olha só, a Ludmilla tá falando aqui, eu tô na moto que passa lá na casa dela sempre.
Gente, moto aqui é o maior dilema da Midude. Ai, agora é buzina. Vocês escutaram, vou deixar, não vou cortar não. Eu sempre corto, mas eu não vou cortar. Gente, vocês têm noção de quantas coisas eu corto pra ir pro corte final. Nossa, é muito. Mas enfim, eu espero que tenham gostado do episódio de hoje, desse formato, né, que foi remake. Ai, os fogos. Provavelmente vai ter jogo hoje, não sei. É
não
sábado,
sei, não
deve
ideia.
Ter. Ai. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né, que foi esse formato diferente, que foi um remake e original. Porque o engraçado é que a gente tava conversando sobre gravar ontem, né, e eu falei, Babi, eu acabei de descobrir que esse filme é um remake. A gente, não, vamos ver o original, então. Aí
eu já sei, foi, tipo, muito de última hora, e eu gostei muito. Mata, sabe? Principalmente quando a gente se surpreende muito com o resultado final, apesar da gente ter assistido o final primeiro, né? Porque pra mim foi muito bom. Foi muito bom ter feito dessa forma e ter feito um comparativo dos dois. E pras pessoas saberem que eu não uso o Letterboxd como tu usa. Eu uso o TV Showtime pra poder marcar os filmes e tal. E as pessoas assistiram mais o de 2022 justamente pelos atores serem mais conhecidos. Então, tipo, pouquíssimas pessoas assistiram o de 1999, 2000, né? Então, eu acho importante a gente também trazer esse tipo de coisa pros ouvintes saberem que existem filmes antigos e que o pessoal faz remake disso também. E a gente faz esse comparativo. Então, eu achei bem legal.
E o filme é bom, gente. Vamos assistir os filmes antigos aí da coreanos, que são bem bons e tem uns clássicos maneiríssimos, e esse é um deles. E fiquei muito feliz de ter descoberto esse clássico, porque ele já entrou na minha lista de favoritos e estou muito apaixonada por ele. E eu espero que vocês também se apaixonem pelo filme e pelo episódio. Então eu vejo vocês na semana que vem com mais um episódio do Midude. Adios!
E é isso. Até semana que vem. Tchau!
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.